Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está na Guilda do Debate e hoje, porra, tô certo sem palavras do que a gente pode gravar hoje, do que a gente vai gravar, não, né? Do que a gente vai falar aqui hoje, porque a gente vira e mexe e fala assim: putz, a gente podia trazer algum assunto um pouco mais abrangente sobre determinado tópico, focando só no aspecto daquele tópico. Mas a questão é que a indústria do videogame não deixa a gente focar em outra coisa, e a gente tem que trazer certos assuntos para pauta. Porque, assim, quando a semana parece muito tranquila, vem três marteladas nas costas. Então, é complicado. E para discutir esse assunto comigo aqui hoje está o Sabak. E aí, Sabak, beleza? Como você está?
E aí, Renan, tranquilo? E a gente esperou. Assim, a gente esperou que depois do anúncio do Switch 2 ia ficar pelo menos um tempinho com. Assim, pelo menos uma semana tranquila, né? Anunciou, jogou tudo pra fora quando anunciou o negócio, um monte de polêmica com preço do bagulho, etc e tal. Não tem descanso. Sempre aparece um bonitinho lá pra falar uma besteira.
Umas besteiras, né? Porque parece que, assim, quando vem uma besteira, alguém do lado fala: pô, não posso ficar pra trás dessa trend. E fala uma maior. Uhum. E falando nisso, hoje o Nascente não está presente, porque assim como um update do PlayStation 5, do Nintendo Switch, ele é uma DLC paga, né? Então, Nascente tá bloqueado hoje. Gente, no próximo episódio ele tá aí, hoje realmente não deu pra ele comparecer. Mas eu não podia perder essa oportunidade, já que é o tópico.
Nossa, aí que tá, né? Aí que tá. Consistência na Guia do Debate. A gente fala mal de God of War Ragnarok e a gente comentar quando o Nascente não aparece e quando eu não apareço.
Eu acho muito engraçado, consistentemente a Nintendo, porque ela fez um hype tão grande dentro desse negócio de anunciar Switch 2, anunciar um monte de coisa, que fica, assim, improvável a gente não comentar nada sobre ela. Então, é muito bizarro isso, sabe? Mas, enfim, antes da gente entrar nos assuntos mais pesados do vídeo, vamos trazer uma coisa um pouco mais leve, que ainda não deu decepção, que é o Xbox. Não que ele é invulnerável a decepções, mas até o momento ele soube não rolar na bosta. Porque, assim, vamos comentar
ele aqui. Ele é invulnerável à decepção de quem não tem um Xbox, né? Porque nos últimos anos é só o cachista lá segurando sua cópia de Hi-Fi Rush no peito, assim. Não se vá, por favor.
Isso eu acho que é uma situação superada hoje. Pelo menos pra mim, sabe? Tem que ser. Porque senão, porra, é foda.
Não, assim, mas é uma situação que ele tá chateado, mas pelo menos o resto do mundo tá feliz com isso, né? Pelo menos alguém tá feliz, sabe?
Eu acompanho os grupos cachistas, assim, também. Assim como eu acompanho um pouco esse cenário de Flame War pra ver o que a galera realmente fala ou o que pensa sobre, apesar que muita gente ali é só pra aloprar, né? Uhum. Mas o que eu vejo, em geral, é que existe, por parte do Xbox, uma galera mais conservadora, que gostaria que tivesse exclusivo, e boa parte já tá assim: ah, beleza, foda-se, tá no Game Pass, vou jogar Day One, entendo que é um serviço. E isso é um ponto que a gente pode retomar depois, quando a gente for falar de um outro tópico. Porque aqui a gente, pra começar, vamos falar da apresentação anunciada pela Microsoft, né, do Xbox, que vai ser o Xbox Games Showcase, que ocorrerá no dia 8 de junho, ali naquele final de semana do Luciano Games, da Summer Game Fest.
Ah, o cara já queimou a largada já, né? Já queimou a largada, basicamente, porque ainda não teve anúncio de nada da Summer Game Fest, não teve... Aí que tá, você tá sabendo. Tá tendo uma historinha da SES, a empresa que fazia E3 antigamente? Tá rolando uma historinha de que eles estão tentando fazer um evento fechado pra varejista, se não me engano, de videogame. Eu não sei se você tá ligado nisso. Eu vi um boato desse, tipo, foi essa semana ou semana passada que a empresa que era dona da E3, antigamente, antes de Covid acontecer e acabar com nossas vidas, dela tá organizando alguma coisa. Um evento super fechado, eu não sei se é pra videogame de novo, não sei se é pra para tecnologia, como era antes da E3, né? Porque antes da E3 tinha um evento de tecnologia naquela área ali, que eu acho que é. Onde que acontece mesmo a E3? Eu não lembro mais.
Ah, eu não. Ah, eu também não lembro o lugar. Era um lugar grande.
É perto ali do Midwest dos Estados Unidos. Assim, Estados Unidos, né? Pelo amor de Deus, esses países que já acabou semana passada, ninguém mais se importa. Então, tava tendo esse boato aí, né? Vamos ver o que que dá esse negócio. Vamos esperar.
É.
Mas
Da
queimada largada, né?
Summer. O que? Não, da Summer, a única coisa que falaram é que foi divulgado que vai correr no dia 6.
Ah, não teve
Na
falado nem
sexta-feira.
disso.
Então, isso eu acabei esquipando de publicar pela loucura da semana toda, acabei até esquecendo de escrever sobre isso. Mas foi anunciado oficialmente que vai acontecer no dia 6. E ali o Xbox já aproveitou e falou: ó, dia 8 teremos nossa apresentação. E na sequência, né, da apresentação, que foi confirmada, que teremos um The Outer Worlds 2 Showcase. Então,
Ah,
tem
sim.
muita coisa para ser apresentada. Imagina ainda porque vai ter uma apresentação dedicada só ao The Outer Worlds, né? The Outer
Nossa, tá aí,
Worlds.
né? A Obsidian tá on fire, né?
Nossa, ela
Obsidian
tá.
já lançou o. Como que é não? A gente tava falando dele 2 semanas atrás. O jogo lá do
O
Pillars of
Avowed?
Eternity. Isso, Avowed.
O Avowed?
Agora tá com o Outer Worlds 2. Que eu não sei
Isso.
se vai lançar esse ano, vai?
Ah, não sei. Também não deram data assim
Assim,
específica.
se lançasse esse ano ia ser um pouquinho demais também, né?
É,
Mas,
não,
assim, tá aí
tem
na cara do
bastante
gol.
coisa piscina.
Tá aí na cara do gol se vai ter um showcase porque o jogo tá basicamente pronto. E assim, Obsidian, né? Quem diria que o galera de Fallout ia estar de volta aí com tudo.
E o que pode sair esse ano, que falaram, é um remaster ou remake do The Elder Scrolls Oblivion? Ou do Elder Scrolls 3?
Sim, tem esse
Né? Que é um
boato aí
boato
de que
muito forte que realmente existe. E que até onde a gente sabe, ainda não foi confirmado. No
vai ter.
momento da gravação, pelo menos. Mas as chances são altas, né? Deles voltarem com o Elder Scrolls, com um jogo antigo do Elder Scrolls e quem sabe, pouco tempo depois, trazer alguma novidade do Elder Scrolls 6? Isso aí.
Nossa, tem quanto tempo que isso foi anunciado?
Pô, faz tempo. Especificamente, eu acho que mais de 3 anos.
Nossa, não, Elder Scrolls 6 foi anunciado tem muito tempo, Renan. Nossa, eu vou ver agora quando que foi anunciado.
Não, realmente, faz muito tempo. Mas, assim, o que realmente me empolga demais para a apresentação do Xbox é porque, como a gente viu ano passado, inclusive a gente cobriu, né, que o show do Xbox, ele acabou virando um palco para até tripares, que não vai ser exclusivo ou
Aqui,
exclusivo temporário.
quebrando notícias de muito tempo atrás. Ele foi anunciado dia 10 de junho de 2018.
Nossa, então faz muito tempo
Faz 7 anos.
realmente.
Mas sim, a apresentação do Xbox nesse período do Summer Game Fest, assim, eu não sei você, mas eu considero a atração principal.
Não, eu também considero, não só por gostar muito de Xbox e querer ver o que vai chegar no Game Pass, o que vai chegar para a plataforma de forma geral e as novidades que teremos, mas porque agora eu acho que, pô, você, por exemplo, que joga PlayStation, ou uma pessoa que joga só PC, que já estaria animado normalmente pelos jogos já saírem para o PC no Day One, vai ver os jogos ali e vai ter uma perspectiva do que pode chegar para as plataformas gerais, porque a gente tem a Indiana Jones chegando para PS5, um jogão, e outros títulos ali já confirmados, né? Que vão ser lançados, tem o Forza e etc. Então
Fora que
é.
nessa apresentação específica da Microsoft, no showcase dela, tem muito anúncio de third party gigante que acontece lá.
Exato,
Se
é,
não me
virou
engano.
um palco de muita visibilidade, né?
Se não me engano, o P3 Reload, Persona 3 Reload foi anunciado no evento Xbox, se não me engano também, né?
Sim, até porque
Eu acho que
ia chegar no Game Pass, tudo.
Eu acho que o Yakuza 8 também. E assim, De todos os eventos de plataforma que tem seu próprio console, eu acho que do ano esse é um dos principais. Tipo, para você ficar de olho, porque não importa a plataforma. Porque se tiver um jogo grande de estúdio, vai botar alguma coisa lá, na prestação especificamente da Microsoft.
Sim.
É uma data para ficar de olho. Geralmente, se não me falha a memória, acontece um State of Play antes do Summer Game Fest. Aí tem o Summer Game Fest, tem. Esse é o padrão, pelo menos, né? A gente está alguns anos com essa história de Summer Game Fest, e o padrão que a gente tem, que a gente consegue reconhecer, é mais ou menos esse. Tem um State of Play, depois de alguns dias tem o Summer Game Fest, depois um pouquinho na mesma semana tem a prestação do Xbox, tem uma montanha de apresentação indie,
Sim,
inclusive
sim.
tem muita coisa interessante, interessantíssima nessas apresentações indie, que rende, assim, o do ano passado foi incrível. Teve duas apresentações do ano passado que era a apresentação de jogos na América Latina, que foi fenomenal. E teve uma outra também que eu não tô conseguindo lembrar o nome agora. Mas enfim, se Deus quiser, a gente vai ter mais um espetáculo da Devolver, que eu adoro todas as conferências da Devolver.
É bem diferenciado da Devolver, vamos deixar assim.
E a Nintendo, eu não sei se por conta do Switch 2 vai ser um ano atípico, mas a Nintendo, ela geralmente faz ali um Nintendo Direct uma semana e meia depois da Summer Game Fest. Então, assim, é o período. É o que restou da E3, porém, a E3 morreu, porém, vive entre nós.
É, da Nintendo eu teria algumas incertezas, porque assim, eu acho que ela pode fazer, mas a questão é muito o que ela poderia mostrar, sabe? Então, isso me traz essa dúvida em relação à Nintendo, mais especificamente.
É porque,
Mas,
assim,
não
o
sei.
lance da Nintendo agora é que, tipo, ela meio que já gastou todas as balas que ela podia com a prestação do Switch 2, né?
É.
Ela talvez tenha alguma coisa que não esteja pronta para mostrar agora, mas deve estar pronta para mostrar em junho, talvez. Mas provavelmente o resto ia ser transparente também, com a prestação dela.
É, o que mais pode chegar, alguma coisa nesse nível, né?
É mais uma compilação de jogo de luta da Capcom. Pô,
Olha, duvido, não.
nos últimos 2 anos a Capcom já lançou duas compilações de jogo de luta, tá bom? Os caras não estão brincando.
É, agora vamos ver se ela vai mandar mais alguma dessas, ou vai, sei lá, mandar um kit Resident Evil pro Switch. Não sei, não duvidaria.
Mandar um Resident Evil Remake.
É, remake, inspirado na Sony, porque só pode.
E lá vem. Mas
E vamos lá, é transição.
assim, essa seria uma transição maravilhosa, mas eu vou te cortar um pouquinho. Cara, eu super toparia um remake, tá bom? Um Resident Evil Remake. E remake do zero também, por favor.
Code Verona, Verônica, né? Code
É,
Verônica
Verônica, tá
também.
faltando aí, né? Por favor, não faça um remake do 5 ainda.
Remake do 7 também não. Não precisa.
Porra, do 7? Não. Mas tá aí, né? A gente não sabe o que que a Capcom tem de plano grande além de Onimusha, eu acho, né? Onimusha e Yokami, a
É,
gente não sabe o que
Onimusha.
ela tem no horizonte. Você lembra dos rumores de Resident Evil 9, que ia ser um jogo open world?
Lembro, lembro, mas assim, sumiu rápido esse rumor, né? Tipo.
É, a galera tava rolando um rumor disso aí, tipo, ano passado, que o Resident Evil 8 não era pra ser o Resident Evil 8, era pra ser um spin-off, mas como ia demorar muito pra fazer o Resident Evil 9 open world, eles lançaram como 8 mesmo, foda-se. Mas assim, a gente não sabe como é que tá a Capcom, além de Onimusha e Yokami, a gente não sabe como é que tá a Square. A gente sabe como é que tá a Square? A gente não sabe como é que tá a Square. A gente tem suposições de como tá a Square. É, Konami tá voltando aí, né? Tipo, deixou de investir em academia e agora tá preparando o Silent Hill novo. É, tem muito estúdio gigantesco que a gente não sabe no que tá trabalhando por enquanto, então. É, lá vem, né? Lá vem.
É, não, lá vem isso. Eu acho que promete bastante. Vamos ver o que a Nintendo vai trazer. E bem curioso para ver como vai ser a recepção do Switch também, devido aos últimos poréns aí. Mas antes da gente falar do Switch, eu comentei, né, de remaster de remake. É, vamos falar da PlayStation, né, que tá foda
Eu
ultimamente.
queria. Ai, cara, eu queria ter. A gente pode fazer uma aposta, porque eu acho que não dá pra rolar, tipo, um período de 3 meses sem acontecer alguma coisa que você fica puto com a PlayStation.
Ah, é difícil. E quando você fica puto com uma coisa, ela ainda incrementa. Porque antes da gente falar do tópico que eu ia trazer agora, que era a questão do The Last of Us Complete, só comentar aqui brevemente que os preços da PSN Plus teve um up, né? E assim, porra, um up considerável frente ao mercado geral, se você pensar aí pelo que ela oferece.
Assim, foi um valor obsceno, tá bom?
Foi
Eu que
um valor obsceno.
assino a Extra, se não me engano, assim, beleza, o plano anual da Extra é o plano que tem mais desconto. Aí você vai lá, o plano anual da Extra, atualmente, ele é tipo 470 por aí, mais ou menos. Ele vai aumentar basicamente em R$ 100, o plano anual.
Sim, é um valor bizarro. Assim, e, tipo, quando a gente fala nisso, a gente pensa também que o Essentials vai subir, que o Deluxe vai subir, e o Deluxe, que é o plano mais alto que a gente tem no Brasil, está sendo cobrado um valor que fora você tem jogos em cloud, por exemplo, que não chegou no
É,
Brasil.
mas tá aí, eu não sei se ainda tem essa distinção entre. Porque quando implementaram essas divisões aí foi 2023, se não me engano, que a Sony lançou esses
Sim.
catálogos.
Que ainda tinha o
É,
Premium, né? Que tinha Cloud, tinha o Premium. Não,
tinha.
Deluxe e Premium.
É, realmente. É, porque como aqui na região do Brasil não tem um serviço de cloud, porque o serviço de cloud ele era antigamente o que era PS Now, se não me engano. Que era um serviço de cloud que podia streamar jogo de PS3.
Isso.
É, aí mataram o PS Now, transformaram nessa faixa aí de assinatura, que era o PlayStation Premium, ou aqui no Brasil, Deluxe. E por muito tempo teve essa divisão, né? Tipo, o Deluxe que a gente tem aqui, o tier mais alto que a gente tem aqui é um tier separado para região, porque como não tem cloud gaming, só vai ter os títulos de retrô, que são jogos de PS1 e, se não me engano, PSP também.
Próximo aí sim.
Só que aí que tá, eu nunca soube se teve, se vou, tipo, se teve uma dissolução dessa divisão, se deixou de ser.
Teve fora do Brasil, até onde eu vi, eles têm o Essential, Extra e Premium.
Ah, então ainda tem um, a gente
Ainda
podia.
tem.
Ainda podia ser muito mais obsceno o preço do tier mais alto do Brasil. É isso que você está me dizendo.
Assim,
Podia ser milão por mês, por
E
mês.
eu acho muito engraçado, eu quero rir quando eu leio umas coisas assim, que eles escrevem em nota porque estamos aumentando pela taxação mundial e também para manter a qualidade dos jogos que trazemos. Fica assim, maluco.
Ai, cara, assim, eu acho
E
isso muito legal
culpar a
porque.
taxação é uma coisa que pode parecer cabível. Só que eu colocaria cabível entre muitas aspas, porque se você colocar o serviço da Sony, não foi afetado pela taxação, digamos assim, sabe? Ela deu uma nintendada ali de saber, posso aumentar porque vão pagar, enfiar a faca. É isso.
E assim, o lance é que a empresa não tem. Assim, eu não tô falando mal da Sony, não tô falando mal da PlayStation, eu tô falando mal do capitalismo, tá bom? Empresa não tem caráter, cacete.
Exato.
O bonitão lá, laranjudo, ele tá acabando com o país inteiro sozinho, o dólar vai cair pra caralho, vai desvalorizar. E assim, você acha que eles vão reajustar o preço depois? Nananina não, queridão. Não é assim que a banda
Claro,
toca, cara.
o dólar desvalorizou, como por esse jogo é cotado em dólar, vai cair o preço do jogo? Não vai.
Não vai.
Não vai. Pelo contrário.
Assim,
Então,
o máximo
assim.
que você pode esperar é que fique estagnado por anos até a inflação alcançar.
É.
Isso
Ou
se o
até o
cara
público não pagar, né? Porque é
tiver.
isso que
Isso
foge.
se o cara tiver muito sucesso em seguir com o plano dele de acabar com os Estados Unidos e fazer o Death Stranding acontecer, né?
Pô, tá no caminho bom. A gente viu nas últimas semanas. Vamos dar mais um mês aí pra ver até onde vai, porque tá
Olha,
foda.
eu acho que daqui a 6 meses vai estar num estado maravilhoso, hein? Quero ver você pegar fogo.
Sei que antes as notícias aconteciam e decisões assim afetavam o mercado como um todo, de uma forma muito mais lenta, né? Enquanto isso, o Cheetos de peruca assumiu
Cheetos de
e.
peruca!
Ele assumiu o negócio e o que que ele conseguiu fazer? Em 10 dias, transformar o mundo num caos.
Oh, eu não quero me estender muito nesse papo porque a gente que é gamer, a gente não gosta de falar de política. Tem política nos meus jogos. Que isso? Mas eu só queria levantar esse dado que eu li recentemente. 60% dos fornecedores de carne bovina dos Estados Unidos são de produtores chineses, e eles decidiram que não vão fazer mais negócio.
Pô, bacana, é inteligente. E assim, eu vou só fechar pra gente mudar de tópico. Ainda no PlayStation, porque, claro, a gente é gamer, não gosta de política. Jogo não tem política, assim como Pink Floyd e qualquer banda punk também não falava de The Witcher. Another Brick in the Wall é uma música sobre construção civil. E vamos lá para The Last of Us.
Eu não tava esperando essa, bicho. Tá bom,
Last of
vamos tentar ficar no tópico. Já tem 20, 30 minutos já de gravação, a gente nem chegou
Cara,
no assunto
isso
político.
a gente já gravou um mega cast só sobre isso, abordando jogos que tinham política, sabe? E é um tópico que dá para voltar para a gente falar muito facilmente, porque da gravação daquele episódio para hoje, muita coisa foi adicionada e agora mais escancarada do que nunca, né? Mas enfim, vamos focar no tópico, porque senão a gente acaba até mudando o tema do episódio. Porque já está disponível aí para quem quer comprar seu The Last of Us pela 13ª vez, The Last of Us Complete Edition, contendo o jogo parte 1, parte 2, remaster, incluindo Lost Levels, modo roguelike no return e Guitar Free Player. Conteúdos que aparentam ser totalmente reaproveitados, aquela coisa que não deu certo e enfiaram como bônus, né? Então, Sabak, o que você acha dessa coisa bizarra que a PlayStation tá fazendo, barra Naughty Dog, relançando The Last of Us novamente pela terceira, quarta, quinta, não sei, perdi a conta.
Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que eles deviam. Sei lá, mano. Faz mais IP, por favor. Eu não preciso desse
Porra,
jogo de
é.
novo. Não, porque assim. Sabe quantas vezes você precisa jogar The Last of Us? Na sua
Uma.
vida, assim? Uma. É uma vez que você precisa jogar. Ah, beleza, joguei no PS3, um tempão atrás, 2013, tem. Pô, 2013 tem 12 anos. Cacete. Tá bom, desculpa. Não, joguei The Last of Us lá atrás. O primeiro jogo com dublagem da Sony. Eu não sei se é o primeiro jogo com dublagem da Sony. Mas eu acho que ele tinha dublagem no PS3 em português brasileiro. Enfim. Ah, não, vou comprar no PS5. Beleza. Ok, tranquilo. Eu compreendo, eu compreendo. Ok, beleza. Remaster do 2. Ai. Tá bom, a versão que eu joguei do 4, do 1 era no PlayStation 4. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Por que que eles estão falando isso de novo? Porque assim, sabe que, assim, um bagulho que Sabe que todo ano tem um dia de comemoração de Last of Us, né?
Sim.
É, eu acho que a Sony chama de Breakout Day. Você tá ligado nisso?
É, no dia que acontece o evento, tal, eu sei que acontece, eu não sou muito ligado nisso, mas é, eu tô ligado o que que é.
Não, assim, eu acho bonitinho, vai lá, tem um dia especial pra franquia, etc e tal. Muita gente se importa com o jogo, muita gente ama a Ellie, ama o Joel, etc e tal. Muita gente ficou desgraçada da cabeça com um, dois. Beleza, tranquilo. Por todo ano.
Cara, tá ligado o meme da vaca que faziam com a Rockstar e o GTA?
Pô, sabe quem aproveitou
É
mais a
isso que eu
vaca?
vejo.
Persona 4. Você sabe quantas coisas diferentes tem de Persona 4? Tem coisas diferentes de Persona 4. Last of Us só tem dois jogos. É dois jogos isso aí.
Exato. E assim, eu escrevi uma matéria pro site que levanta a cronologia do Last of Us, porque se a gente pegar. É, quando que faz sentido não um remaster? Pelo menos para mim, o que faria sentido é, ok, The Last of Us foi lançado no PS3. Ali pro PS4, você faz um ano, mas porra, beleza, teve um salto tecnológico.
Ah,
Pro
não era
PS5,
retrocompatível também, né? Então tudo
é
bem.
exato, também. Pro PS5, para mim já não faz sentido. Porque eu acho que seria de bom tom com os jogadores esse patch de melhorias. Ser disponibilizado gratuitamente para quem já comprou o jogo, assim como muitas outras empresas fizeram. E, cara, não teve, você não, você tem retrocompatibilidade, você não tem um salto gigantesco de melhoria. Você tem uma melhora visual? Tem, mas você vai me falar que a melhora visual é tão impressionante quanto de um PS3 com um PS4 ou do PS1 com PS2? Sabe?
Sabe qual que é o nome disso? Sabe qual é o nome disso?
Capitalismo.
Sim, não deixa de ser. Sim. Mas o nome disso é segunda temporada da série. É esse o
É,
nome.
não, eu sei, eles
A série deu
escolheram
muito
uma
certo.
data, tal.
É.
Mas
Tipo.
aí, calma, que a gente chega na parte que para mim é mais absurdo, que é você lançar em 2020 The Last of Us Part 2 no PS4 na eminência do PS5.
Sim.
E aí, em 2025, em 2024, você me manda um remaster do jogo de 2020 que saiu na boca do console novo. Eu fico, caralho, sério? Que alguém apoia, que alguém tá comprando,
É
porque.
porque assim, é o tipo de jogo que ele não precisa de um remaster, ele só precisa de uma versão de. Sabe o que aconteceu com novamente trazendo lá de trás? God of War Ragnarok, que você tem o mesmo jogo para duas plataformas. Cara, só porque o PS5 não tava disponível não significa que não tinha uma versão jogável daquele negócio no jogo no PS5, sabe? Era só assim. Deixa eu contar um negócio. Eu acho que eu já falei, eu já comentei sobre isso anteriormente. Sabe qual é a única diferença visual entre a versão de PS4 e a versão de PS5 de God of War Ragnarok?
Não.
Pra mim.
É daí o conteúdo da DLC?
Não, é isso. É, eu tô dizendo de coisa que tava no lançamento do jogo. Pra mim, eu vi vídeo comparando as duas versões, beleza. Tem uma diferença lá de FPS, etc e tal, de carregamento. Beleza, tranquilo. Ok, beleza. A única diferença visual que eu consegui ver entre God of War Ragnarok de PS4 e PS5 é que. No PS5, o Kratos andava na neve e deixava um rastro. E eu não duvido que era uma situação parecida a versão de PS4 e a versão PS5 do que eles poderiam ter feito com The Last of Us Part 2.
É,
Não
muito
precisa
provavelmente.
lançar esse jogo de novo. Pelo amor
Não
de Deus, não
precisa.
precisa
E
lançar esse jogo.
só um detalhe que tanto na versão de PS4 como na versão de PS5, God of War Ragnarok é horroroso. Assim, não foi o rastro na neve que melhorou o jogo, a história
Não,
continua
assim, não, calma aí, calma aí.
horrorosa.
Assim, um dia tá profetizado nas estrelas que um dia a gente vai gravar porque que a gente odeia esse jogo. Mas assim, Renan, eu tenho que fazer uma confissão para você. eu tenho refletido. Às vezes, no caminho para o meu trabalho, no ônibus, eu penso, putz, mas talvez não era tão ruim assim. Eu lembro quando eu joguei, eu fiz quase tudo, eu quase platinei esse negócio. Não era tão ruim assim. Eu lembro, eu sei o que me incomoda. Eu sei perfeitamente o que me incomoda nesse jogo. Mas, putz, a gameplay é divertida ainda. A gente pode ligar a cabeça, parar de pensar no que acontece, no que importa, e só focar em, sei lá, pequenas interações. Mas assim, vamos guardar essa para o dia que a gente gravar só sobre isso.
Sim, não, mas então esse é o ponto, sabe? Tipo, estão trazendo esse remaster, estão trazendo todas essas coisas esquisitas, não produzem novas IPs. E assim, a sensação que eu fico é que, por exemplo, você lançar um The Last of Us nessa situação, nessas condições, em que a empresa não lança exclusivo há muito tempo, não lança jogo single player há muito tempo. Além de aproveitar a série, parece muito aquelas saídas de querer dar uma lucrada, depois tomar decisão burra, sabe? Tipo, investir em jogos como serviço.
E
Acho que
assim,
podemos
lembrar.
todos concordar com isso. É. Desculpa.
Não, não, não,
É.
peraí. É aí que entra a melhor parte dessa história. Existia um projeto de jogo como serviço do The Last of Us
Que
que era
foi
baseado
encerrado.
no modo multiplayer da versão de PS3 e PS4, que inclusive essas versões, esse modo multiplayer eu acho que não existe mais. No remake não foi incluído esse modo multiplayer. No remake do 1, no caso. No 2, eu acho que também não tem esse modo multiplayer. E assim, eu nunca
Continua
joguei.
sem.
Assim, eu nunca joguei modo multiplayer do The Last of Us. Eu conheço muita gente que jogou e acha maravilhoso. Tinha esse projeto do modo multiplayer de The Last of Us, um jogo só disso. E os caras basicamente jogaram fora porque a equipe de desenvolvimento não conseguia pensar num jeito de transformar ele num jogo ongoing, num jogo de serviço. Eles falaram: "Ah, eu acho que não tem um jeito bom de monetizar isso aqui além da compra inicial. O que que a gente faz?
Ah,
A
joga
gente
fora.
cancela o jogo. Joga fora, cancela. O que que vai ter para esse ano do Breakout Day? Pacote com 1 e 2. Relançado, preço cheio. Foda-se.
É, tipo isso. Vamos pegar o jogo 1 e o 2, falar que é uma promoção e cobra os dois jogos integrados. Tá bom. É bizarro, assim, muito bizarro. E assim, vamos aproveitar que a gente tá falando de bizarrice. E antes da gente ir pra bizarrice da Nintendo, vamos falar sobre algumas bizarrices que marcaram certos consoles, né? Porque assim, a gente pode falar da bizarrice que marcou o Xbox One no seu anúncio, com o Don Matrick falando sobre TV o tempo todo, e que caso você queira jogar e não queira estar 100% online, você podia comprar um 360.
Que assim,
É
foi
uma
uma das
fala filha da puta
Nossa,
e que é
assim,
marcada. Sim, foi bem.
falas
Foi.
icônicas dos videogames, o cara falando merda
É.
desse calibre, assim, sabe?
Não, é tipo, ele cagando na cabeça de quem joga. Como se um pai de família fosse comprar um Xbox pra ver TV naquela época. Hoje em dia, a realidade é outra, né? A gente tá sempre online, a gente tem aplicativo serviço por streaming e tal. Na época não se tinha isso. Então, na época, foi uma bizarrice. Isso aí. Aí a gente passa pra Sony com, não sei se foi o Shao Leiden, falando do se você não tá gostando do evento, a porta logo ali.
Nossa, ele falou isso?
Falou, ele perguntou quem tá gostando do evento e teve um repórter lá que falou que não tava gostando. Ele falou, ó, a porta é ali.
Meu Deus!
Então
Shaolin sempre teve uma carinha de quem
foi o
era
Shao
gente
Leiden? Não
boa.
sei se foi o Shao Leiden ou outro executivo, mas manteremos o Shao Leiden por questão de nomes que me vem à mente no momento, mas creio que foi Shao Leiden.
Não, pera aí. Eu voto pra gente deixar todo o ódio a Sony direcionado ao Jim Ryan.
Ao Jim Ryan? Tá bom, pode
É.
ser.
Beleza.
Aí, passando isso, tivemos N cagadas da Sony e tal. Cagadas de videogame vai entrar lá pro final de 2025 em episódios especiais, na retrospectiva dos consoles. E aí a gente chega na Nintendo. em que não sei se você chegou a ver essa notícia ou não, mas o executivo da Nintendo falou que ele tem noção, tô parafraseando, não foram exatamente essas palavras e nessa sequência, que ele tem noção de que todo o público não vai conseguir migrar para o Switch 2. Então é por isso que eles estão vendendo o Switch 1. Vão manter vendendo o Switch 1.
Oh.
Ah, cara, é foda escutar isso, tá? Sim.
Eu entendo o lado que ele tá falando, mas, assim, pelo amor de Deus, né, amigo? E sabe o que é melhor? Eu ouvi uma notícia paralela a essa, de que um repórter foi falar com a equipe de desenvolvimento, perguntar se eles chegaram a ver outros PCs portáteis, porque antes do Nintendo Switch esse não era um mercado de verdade, depois ele virou um mercado de verdade. Eles falaram, ah não, a gente não viu competição nenhuma não, a gente só fez o nosso negócio. Os caras são muito, muito ignorantes, bicho, assim.
Cara, assim, eles acham que eles estão numa posição... Também, né? Eles acham, mas eles acham, tanto ele quanto a PlayStation, né? Eles acham que estão numa posição de invulnerabilidade, sendo que, cara, a Nintendo esquece que ela lançou um monte de merda no passado que não deu certo, sabe? Uhum. Esquece que teve um Wii U aí no caminho.
O Wii U vai pra sempre ser um fantasma, né?
Não, vai, com certeza. Ainda mais quando ela lança o Switch num preço acessível e você fala, pô, ela tá preço acessível console. Os jogos tá caro ainda, tal, mas quem é fã de Mario vai continuar comprando, quem é fã de Donkey Kong vai continuar comprando e não tem muito o que a gente fazer. O dinheiro é de cada um e cada um faça o que quiser com ele. Mas ela tomou uma postura com o Nintendo Switch como somos a única alternativa. Só que é o que você falou, ela é a única alternativa para você jogar Mario. Isso porque se não vier um desbloqueio do Switch 2, um emulador do Switch 2...
E assim, é muito provável disso acontecer bem rápido, amigo.
Não, acho que vai. Eu acredito que vai, porque é a mesma coisa quando a gente fala de segurança na área de computação, né? Quando alguém faz um antivírus é porque já tem outros 3 vírus na frente.
Uhum.
Então, assim...
Pô, tá aí, agora que eu me liguei. Agora que eu conectei os pontos. Meu Deus do céu! Eu já contei como é que descobriram o desbloqueio do Switch da primeira vez, né?
Ah, sim, você comentou.
Você lembra que era que a primeira forma que descobriram um jeito de desbloquear o Switch era fazer uma maracutaia com o trilho do Joy-Con, que você conseguia dar um curto na placa e isso desbloqueava o console.
Sim.
O que acontece com o Switch 2?
Não tem mais trilho.
É magnético. Caralho! É a solução. A solução como é que
queimar a placa ainda.
Não, assim, como é que a gente protege o nosso produto para ele não ter um desbloqueio prematuro, sei lá, nos primeiros 1, 2 anos de lançamento? A gente muda o hardware. A gente não muda, tipo, a gente não faz mais nada. A gente muda o hardware e dá season digest no cara que fez o mix switch.
E mete um processo em quem criou o emulador, porque aí eu posso usar um emulador no meu Switch 2 pra falar que eu tenho retrocompatibilidade.
E também emulador nos computadores do museu da Nintendo, que rodam os jogos de Nintendinho. E tudo bem, tá tudo bem, tá tudo tranquilo.
Exato, é coerência, né? Então, assim, é uma postura que, sinceramente, eu não gosto. Não sei quem gosta. Cara, quem tá defendendo o jogo $90, $80 ali, eu acho bizarro, sabe? Porque possivelmente não vai comprar os jogos.
Pô, te falar, eu tava vendo essa questão aí de preços e eu acho que a gente ficou muito estarrecido com as coisas e a gente acabou não vendo direito, né? Porque eu não sei se você percebeu, mas o preço dos jogos físicos e digitais, a legenda era relacionada ao valor do euro, não ao valor do dólar. Você ficou ligado nisso?
Não.
Você ficou nisso? Pois é, a Nintendo, se não me engano, O anúncio oficial dela sobre o preço físico e preço digital do Mario World, do Mario Kart World, era tipo, o print que passou na internet inteira era do preço em euro, não era nem do preço em dólar.
Não,
A
sim,
gente,
mas depois de
assim,
dólar
beleza.
tava 90, 80 dólares também.
Sim, é tipo, beleza que a maior parte das empresas pegam esses valores de euro e dólar e transfere um por um figurativamente, digamos assim, né? É, por exemplo, 70 dólares vai ser 70 euros. Mesmo que tenha essa disparidade no valor real, mas assim, a gente nem sabe qual vai ser o preço oficial disso no Brasil.
Não, eu tô tacando
A
pra
gente
cima,
ficou.
tá ligado?
É. Não, tipo, a gente
A gente faz uma
ficou.
cotação no papel ali, tipo, dólar do dia vezes o valor e adiciona mais um X ali pra falar, ó, pode ter uma taxa. Mas ao certo mesmo, a gente tem que saber quanto vai ser essa taxa, porque se a gente pensar nos 450 dólares traduzidos de forma literal, sem imposto, sem taxação, vai ser ali na casa dos 2.600, que torna o console acessível. Mas a gente sabe que não é assim. Então,
Sim.
possivelmente 4 mil.
De praxe,
Na,
4 mil.
de praxe, 4 mil.
Ah, como é bom ser classe média baixa e gostar de videogame, né? Porra.
E assim, sabe? Cara, a gente tá falando isso sobre preço, sobre. Cara, toda essa bosta acontecendo. E eu tava lendo uma notícia esses dias que tava falando sobre a questão do The Crew da Ubisoft, né? Que teve seus servidores desligados ali em 2020. Só que uma galera acabou entrando com um processo, porque eles tinham comprado a licença do jogo. E aí a Ubisoft foi bem clara em relação à licença, porque a Ubisoft removeu a chave do o jogo da conta dos usuários tal. E aí, até que a gente estava falando, né? Como é nebuloso esse mercado de chaves e como, mesmo a gente estando num mundo digital, isso ainda é novo e não tem uma regulamentação justa sobre isso, se você for ver, né?
É, a gente estava comentando sobre isso antes de gravar e é que basicamente a gente vive hoje em dia. Eu acho que a gente vive no imediatismo que a gente não tem muita noção do que a gente está vivendo, sabe? Desde sempre a Steam sempre teve no código de conduta dela que o que a gente compra é uma chave de DRM, uma chave de uma cópia de direito de acesso, basicamente. Não que a gente é dono do negócio. Todas as cópias digitais são dessa forma. Tecnicamente, eu acredito que loja de console mesmo te vende o jogo entre algumas aspas, sabe? E mesmo assim, cópia, que significa ter uma cópia de DRM? Que significa ter uma cópia de acesso? Cara, o dia que o servidor morrer, que isso é inevitável, assim, é inevitável, vamos concordar que isso é inevitável, pode demorar 30 anos, 40 anos, um dia vai acontecer, querido. Um dia a sociedade vai ruir e não vai ter mais espaço para ter servidor ligado para os outros. Vai sumir, não é mais seu, deixou de ser seu, você não tem mais poder de compra, você não tem mais onde reclamar com quem reclamar. Só que aí que tá. A gente não tem precedente legal, tipo, isso é muito importante, muito relevante em política e lei norte-americana especificamente, porque muito do que é decretado lá, de situações atípicas assim, o precedente decide o que vai acontecer. Se teve essa questão do grupo de jogadores de The Crew que compraram a chave do jogo, uma cópia do jogo digital, não tem mais acesso online dele, porque o online já foi pra vala sei lá quantos anos atrás, só que a Ubisoft inventou de retirar da conta de todo mundo. Eu nem sei se na época eles fizeram algum tipo de reembolso, alguma coisa assim.
Não,
Mas
não
assim.
fizeram. Pelo que eu me recordo, é só tirar o jogo.
Assim, mal-caratice deles, beleza. Isso eu acho que ninguém vai discutir que é mal-caratice dos caras. Mas assim, o cara lá que tá lendo o processo, o juiz que vai julgar isso, mano, eu não sei se ele jogou Kingdom Hearts quando era mais novo. Sabe? Eu não sei se. Eu não sei se. Porra.
Entendi.
Eu não
A
sei se
gente
ele.
nunca sabe se ele conhece o universo de videogame para poder ter uma diferenciação do que era uma mídia física que tinha o jogo e era sua do que é uma mídia digital.
É, exatamente. Tipo, para onde que esse cara vai julgar esse negócio? Ele vai julgar como direito do consumidor? Ele vai julgar como o jeito que a empresa vende o produto dela? Porque, assim, quantas vezes, Renan, você pessoa, quantas vezes você já entrou na Steam e viu que a Steam era uma loja de chave de acesso? Quantas vezes?
Não vi quanto.
Nenhuma.
E eu hoje ainda não vejo com essa ótica. Por mais que a
Tipo,
gente viva isso, eu não vejo com essa ótica ainda hoje.
ela não se apresenta dessa forma. Ela se vende para você como
Uma
uma
loja de
loja de
jogo.
conteúdo digital. Esse conteúdo digital são cópias digitais de jogos para você
Sim.
baixar no seu computador e você poder ter um acesso fácil àquilo, um acesso cômodo. Aquela commodity, aquele produto. Beleza, ok, tranquilo. Se o juiz vê lá, ah, não, não tem nem contrato, só vende chave de acesso, não tem esse negócio, não. Entende? Tipo, se ele
Entendo.
for para esse ponto, beleza. Mas, cara, a Steam, a Ubisoft, enquanto negócio, ela se vende. Como, ó, esse produto é seu.
Sim.
Se ele olhar, depende muito do juiz, é isso que eu tô falando. Se ele olhar por esse lado, a gente tem um novo precedente aí de cópia digital de jogo. E o que é que os caras vão fazer? Vão vender cópia digital 20 dólares mais caro? Não vão, né?
Não, inclusive assim, por exemplo, o ponto que eu fico pensando sobre isso e o quão é nebuloso acaba convergindo um pouco sobre a relação com os serviços, sabe? Porque, por exemplo, se você me falar, ah, eu vou te fornecer acesso ao meu jogo, eu nem a pau vou falar que seu jogo vale R$ 350. Diferente de um serviço. A gente pode colocar aí a Ubisoft Play, a EA Access, a PS Plus e seus diferentes tiers, o Game Pass e os diferentes tiers. Além de jogar online, você tem direito ao catálogo de jogos deles. Então você paga uma quantidade e você tem aquele menu de jogos para você escolher, uns com mais vantagens que outros, não cabe agora ficar comentando sobre cada um. Mas ali é explícito, eu estou vendendo para você um serviço de jogos. Enquanto que na loja, o que acontece, e que infelizmente ainda acontece hoje, que eu não gosto da situação também, é que mesmo que se eu falar para você, putz, comprei a minha mídia física de God of War. Quando eu colocar o CD ainda vai ser um validador para baixar o jogo digital. Eu não consigo, por exemplo, desplugar meu PlayStation 5 ou qualquer outro console que você tenha da internet e jogar o jogo assim como era num PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox 360.
Assim, hoje em dia
Sabe?
depende muito do jogo, né? Porque tem jogo que cabe na mídia física, tem jogo que não cabe, bicho.
Exato, porque a gente tem esse tipo de limitação. E eu lembro que, pô, quando eu tava no PlayStation 1, Final Fantasy 7 era 3 CDs. Então, assim, é muito legal que você tenha oportunidade digital. Você tem jogos gigantescos que pesam gigas e gigas aí para você baixar e não ter essa preocupação de estar jogando e tá God of War 2 eram dois CDs. Você chegava ali na ponte, o jogo falava, por favor, abra e injete o segundo disco, sabe? Então, assim, hoje em dia, felizmente, a gente não passa por essa situação. Só que a gente não passa por essa situação, mas a gente cai na situação de que a gente pode perder o jogo que a gente compra e se cair a internet, a gente não consegue nem jogar. muitos títulos, inclusive, né?
É, aí vem aquela história do também do cartucho de chave do Switch 2, né?
Também.
É, porque assim, eu acho que a gente. Eu não sei se a gente chegou a mencionar na última gravação que a gente fez, no último episódio que a gente gravou, mas tem esse formato novo aí de que antes no Switch 1 tinha alguns jogos que a mídia física ela dava um aqui para sua conta, e agora tem esse novo cartucho que tem um aqui de um jogo para você fazer o download, e ele vai agir como um validador. Você ainda pode
É.
vender aquele jogo, mas vai depender do servidor da Nintendo existir. A cara, toda vez que eu falo disso, ó, assim, de verdade, eu lembro quando eu tava no Rio de Janeiro ainda. Eu me mudei pra Curitiba, foi em 2021, em junho de 2021. Quando eu ainda tava no Rio de Janeiro, eu pensei, putz, tá aí. Não existe permanência de jogos digitais, não é? Porque assim, para pensar comigo. Você tem a sua mídia física. Não, vamos lá. Você tem a mídia digital. A mídia digital vai estar lá enquanto o servidor existir e você tiver acesso à internet. O dia que acabar o servidor, sumiu, acabou. O dia que acabar a internet, também acabou. Beleza, vamos lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai queimar uma montanha de Blu-ray e botar Final Fantasy XV no negócio. Numa estantezinha, pra mim, beleza. Sabe qual é a vida útil de um DVD, de um Blu-ray?
Não,
Você sabe?
10 anos?
É. Então você vai ter aquela cópia física por, sei lá, 10, 15 anos.
É que assim, é
Então
que eu
não tem
acho
como
que.
ganhar, bicho. Não tem como ganhar.
É
Assim,
que assim,
desculpa,
né?
eu tô indo pra uma tangente muito mais nihilista, tá? Desculpa. É que sim, pelo menos a mídia física você pagou pelo negócio, sabe? Pelo menos você tem na sua mão, você pode jogar pra cima se você quiser.
Sim. É, e que assim, que eu acho que muitas vezes o que deveria acontecer, pensando num universo ideal tal, não é nem o fator de você pensar em como, por em pensar no fator de, pô, eu vou manter só o digital com o físico. Se a gente realmente tivesse interesse em preservar a história de jogos, a história de videogames, isso deveria ser uma coisa casada. E infelizmente a gente não vê esse movimento, né? A gente vê um movimento que não, vou tudo pro digital. Aí frita um servidor, você se fodeu. Você tem backup daquilo? Parabéns, mas até quando, né, também? E uma coisa, tudo se em algum momento tudo se esvai, não é impossível guardar tudo para sempre, mas cara, é bizarro você ver essas decisões que querem levar para lado A ou para lado B, ou para lado B, sem considerar que muitas vezes a junção dos dois, eu acho que poderia ser muito mais o que a gente fala do futuro de videogame, né? Que é ter o consumidor sendo tratado com respeito, recebendo os jogos que são dele, pô, vendi seu jogo. Então tá aqui, que seja 10 mídias, tá ligado? Mas tá aqui, seu jogo, você vai jogar ele como você quiser, na internet, sem internet. Caso contrário, baixa o preço da caceta do jogo e assume que você vende chave. E não espera chegar num tribunal pra falar isso. É, e que fode.
Isso sem a gente tocar no assunto de multiplayer ser pago, né?
Não, é.
Que
Sem
o
falar nisso.
cara literalmente bota uma barreira no jogo que você já comprou.
Sim, exato, é. Aí a
É,
gente
mas
teria
assim.
que abordar passo de temporada e outras práticas predatórias que conto que transforma muito o jogo num jogo do tigrinho, quase, né?
E que assim, infelizmente hoje em dia a gente meio que só aceitou.
Sim.
Infelizmente a gente só
Infelizmente.
aceitou. A gente nunca mais vai ter Lampari de Halo original com, sei lá, 20 cabeças jogando, Porque a gente tem que pagar. Se a gente quiser fazer essa coisa conforme na sua casa, a gente tem que pagar mensalidade, anualidade da assinatura. Mas, enfim. A gente pode terminar essa gravação, por favor?
Tópicos pesados, a semana não foi fácil. Assim, não que a próxima vai ser. Porque, assim, Sony PlayStation, foi com o Xbox no momento, porque não deu indícios, tem tudo para fazer mais bosta. Então, assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer no dia de amanhã, né? Então, vamos aguardar.
É,
Vamos
a expectativa
fechar.
tá baixa. Não, assim, a expectativa tá baixa. Se Deus quiser, acontece alguma coisa boa, alguma coisa ligeiramente boa e eu fico
Pô,
feliz.
não precisa nem ser boa, essa aqui é a questão, né?
É,
Ligeiramente
pode.
boa, viu? Ufa. Ah, Nintendo Switch 2, aquele jogo, o Astrobot do Switch, vai custar só 9,90 dólares.
É, vai chegar aqui por uns 50.
É,
Ok.
ok,
Ok,
tá.
jogo chamado Nintendo Switch 2, Welcome Party, Welcome Tour.
Welcome Tour.
Ok, jogo que tem esse nome incrível que
Ok,
foi feito
tudo bem, eu estou, já comprei o console, tenho que pagar para usar um botão. E ainda eu tenho que pagar para receber um bem-vindo.
Ai, meu Deus.
Cara, é foda defender. Cara, eu queria muito saber a cabeça do Nintendista nesse momento. Se não tá um macaquinho batendo panela, tá errado.
Ah, não, não,
Tá errado.
assim, essa semana saiu uma notícia de que o Reggie, o ex-presidente da Nintendo of America, ele teve que basicamente implorar, ajoelhado, para o eSport ser um jogo junto com o Wii. E a gente não sabia disso. Ele
Meu Deus.
basicamente teve que implorar para isso acontecer. Ou seja, o Red não tá mais no comando da Nintendo of America. A gente vê essas coisas, essas merda acontecendo.
É foda, hein? Cara, é empresa, né? Empresa tem CP, tem CNPJ, não tem coração. Então é isso que a gente pode esperar delas. E duro que eu escrevi até isso no texto, só pra gente já ir para uma finalização melhor e mais alegre. Que eu acho, eu não tô falando que as empresas de videogame tem que ser uma ONG que vai sair tacando jogo pra galera. Não tô falando isso. Só que eu acho que é interessante tratar as pessoas com o mínimo de respeito, sabe? E tá foda. É isso. Tá foda. E o que eu fico muito impressionado é que tem gente que tá olhando pra elas e falando, tô apanhando pouco, bate mais.
Ah, mas tá tudo bem, Renan. Tá tudo bem, tá tudo bem. Junho vai chegar, a gente vai ser iludido de novo. Nossa
É,
cabeça
não.
vai ter uma lavagem cerebral. Tá tudo certo.
Tá tudo
A
certo.
gente vai ver.
É que às vezes a gente tem um soco de realidade que você fala que bosta, hein? Aí depois, jogo novo, aí você
Lá
esquece.
no Luciano Games vai ter trailer de gameplay do The Witcher 4. Tá tudo certo. Você lembra do The Witcher 4? Fica feliz, vai.
Fica. É, não, isso me alegra, realmente. Depois eu vou ver depois da gravação. É. Mas pra gente fechar bem, a gente falou tão mal de jogo até agora, quantas empresas são filha da puta. O que estamos jogando no momento, Sabaki? Pode começar.
Nossa, eu pensei que você ia falar. Nossa, a gente tá falando tão mal de videogame agora. Por que que a gente não larga isso aqui? Só reclamar, porra. Tá, beleza, vamos lá. Que tô jogando? Da última vez que a gente abordou esse tópico, né? Eu acho que foi dois, três programas atrás. Eu tava jogando Death Stranding, né? Ontem, no dia da gravação desse programa, eu terminei finalmente Death Stranding. Que final longo, meu Deus do céu! Inclusive, esse é um negócio que eu tava falando com a Carol, com a Corinne. Que assim, você já parou pra notar que tem muito jogo que você vê que ele tá chegando perto do final, e o final é tipo 6 horas de final?
Sim.
Você percebeu isso também? Eu percebi isso
Já.
com, nos últimos anos. Todo jogo
Não, Assassin's
grande.
Creed Shadows. Tá no final, tá ali na boca do final, só que ele te fala, não, antes do final, faz isso aqui. Aí você fala, cacete, gente, você vai e faz. Tá, você vê o final ali na sua frente. Não, mas faz isso aqui.
Não,
Você
mas
quer
aí
uma
que tá.
armadura dourada? Você quer uma
Aí
armadura dourada
tá, aí tá.
pra Naoi? Compra o pacote.
Não, mas aí que tá. Esse aí eu até entendo. Eu até entendo. Eu tô dizendo que, tipo, não é chegou no final, tem 6 horas a mais e mandam você fazer outra coisa. Não, não é isso. No caso de Death Stranding, não é isso. É o Die Hardman, que é o general da Bridges atual, que é o chefão lá, que é o cara. Basicamente, o cara que manda você ir em tal ponto, tal ponto, tal ponto, para você conectar as coisas. Assim, Death Stranding, jogo que saiu em 2018, 2019. Eu tô falando um monte de coisa aqui que, se você não tem conhecimento prévio, talvez você fique boiando. Mas eu vou tentar voltar um pouquinho depois, calma aí. Enfim, Die Hardman. O cara que manda você ir em tal ponto, tal ponto, tal ponto, pra você cumprir sua missão. Tem um certo ponto, um terceiro mapa aqui. O terceiro mapa é muito pequenininho, ele é basicamente só para ter uma cutscene no final, mas enfim. Ele chega lá e fala: ó, presta atenção, você tá chegando perto do final. Faz suas coisas aí, cumpre suas pendências, se lota de equipamento aí e vamos, amigo, vamos pro final, que o final é logo ali. É literalmente do outro lado da rua. Vai para lá que a gente termina, tem a sequência final e a gente termina o jogo, beleza? Beleza. Aí eu vou lá, aí tem cutscene, toda a sequência de cutscene desse jogo dura no mínimo 20 minutos, no máximo 3 horas, e isso não é hipérbole. Eu gostaria de ressaltar que isso não é hipérbole. Beleza, aí tem lá o final, aí tem o chefe final que você acha que é o chefe final, aí você tem um negócio, aí te mandam de novo, de volta pra praia, aí. Ai, e assim, mandam você andar a pé os Estados Unidos de volta inteiro, porque você atravessou da costa leste pra costa oeste, agora você tem que fazer ao contrário. Aí tem mais uma sequência de crédito, que é a coisa mais terrível que eu já vi na minha vida. Aí você, depois da sequência de crédito, você tem a tela de título. Que aí não é tela de título. Aí volta para essa sequência de crédito. Aí você tem 2 capítulos inteiros depois da sequência de crédito. E aí você tem mais um epílogo e acaba. Acabou. Na moral,
Ok.
ó, não, não, não. Beleza. Deixa eu resumir o que eu quero dizer com isso. Deixa eu abrir a agenda aqui para eu localizar certinho, as datas. Hoje é dia 11, sexta-feira, que a gente está gravando isso aqui. Eu comecei a jogar o final do Death Stranding mais ou menos às 3 horas da tarde do dia 9. Beleza?
Beleza.
Eu joguei ali até mais ou menos umas 10 horas da noite. Eu não terminei. Beleza, ok. Eu fiz coisa aqui em casa, fiquei um tempo ali com a Carol, mas assim. Deu para entender que metade da tarde e boa parte da noite eu fiquei nesse jogo fazendo o final. No outro dia, dia 10, eu cheguei em casa, eram as 4 horas da tarde, eu fiz umas coisinhas aqui, mais ou menos ali das 5 horas até 11h30 eu tava fazendo o final ainda. Eu terminei de fazer o final. Isso são quantas horas, Renan, são isso? São
São
no mínimo
muitos.
6. No mínimo
No
6.
mínimo 6. Descontando, assim, eu falaria mais, mas no mínimo 6.
Enfim, eu fui numa tangente gigantesca só para falar que jogos estão ficando com finais muito longos. Por que que um final tem a duração de 2 filmes inteiros? Não sei. Mas tá bom.
Porque sim, é tipo.
E assim, isso é verdade com Death Stranding, isso é verdade com Final Fantasy VII Rebirth, isso é verdade com Kingdom Hearts 3. Tem um monte de jogo que isso é verdade. Mas tá bom, vamos lá. Falar do jogo? Vamos falar do jogo, Renan? E vou falar do jogo. Eu não sei o quanto eu vou me alongar nisso, porque Death Stranding é um jogo muito, muito, muito diferente. Ele é o primeiro jogo do Kojima que eu joguei do começo ao fim. Eu já cheguei a jogar pedaços de outros Metal Gears. Eu joguei. O único outro Metal Gear que eu joguei inteiro de cabo a rabo foi o Revengeance. E assim, é do Kojima, mas não é do Kojima. Ele gosta do jogo, só que ele não reconhece, porque não foi feito por ele, né, etc e tal, porque o cara não é capaz de fazer um jogo de ação, então, beleza, eu entendo. Cara, é um jogo que ele... Quando a gente fala de um jogo diferente, ele é realmente um jogo diferente. A proposta dele é um negócio completamente diferente. Quando... Sabe quando... Um exemplo disso. Se você pega o seu colega do trabalho que... De preferência, uma senhora que trabalha contigo. De idade. De preferência... Vamos jogar ali uns 50, 60 anos. Uma pessoa que trabalha do seu trabalho... Que sabe o que é videogame, porque todo mundo sabe o que é videogame, mas pensa que videogame é Call of Duty, dá tirinho e agressão, digamos assim. Agressão, Doom. Vamos lembrar de quando Doom era sinônimo de
GTA atropelar idosos.
Isso, exatamente. O Death Stranding é literalmente o tipo de jogo que o Kojima quer que essas pessoas olhem e falem. Uau! Videogames podem ser outra coisa que não cometer crimes e virtuais. assim, beleza, ele tem esse negócio diferente dele, eu consigo ver, mas ao mesmo tempo eu fico vendo. Pelo amor de Deus, Kojima, você não tá sendo revolucionário nesse negócio. Mas ok, beleza, então vamos lá. Ele tem essa toda essa estrutura diferente, toda essa dinâmica diferente de você encarar os desafios do jogo, que é ir de um ponto a outro, de você andar, de você fazer uma caminhada, e pensar o jogo inteiro em volta disso e como você pode ter interação com outros jogadores dessa forma. Tudo que você faz no jogo, todos os objetos que você deixa no caminho, podem aparecer no jogo de outros jogadores. Tem uma certa permanência do mapa. E muito do que acontece, muito do que você vê, muitas das estruturas que tem no jogo são de contribuição pública. Que isso é um negócio muito interessante, porque existia um componente multiplayer no Metal Gear 5. Metal Gear Solid 5. Que eu não sei se você chegou a ouvir falar desse mito. Das bombas nucleares do Metal Gear 5.
Não cheguei.
Existia um modo multiplayer do Metal Gear 5 que, se não me engano, você podia atacar e invadir bases de outros jogadores. Porque o Solid Snake, ele tem uma base petrolífica no meio do mar e, teoricamente, você consegue... um modo multiplayer meio assimétrico, não assimétrico, é tipo, você pode montar sua base e offline, digamos, na verdade é uma versão daquela base sua que você montou, vai aparecer no jogo da pessoa e ela vai lutar contra, sabe, Shadow do Killer Instinct?
Sei.
Que é uma IA treinada com o jeito que você joga para uma pessoa jogar com aquele IA, mesmo se você não estiver disponível para jogar ali na hora. É meio que isso que acontece. E um dos recursos que você pode ter no multiplayer é uma bomba atômica. Beleza. E existe uma cutscene especial no multiplayer do Metal Gear Solid 5 de... se todas as bombas atômicas forem desarmadas. Spoiler. Isso nunca aconteceu. Isso nunca tocou em nenhum jogo. Nunca aconteceu. Tipo, tem como você ver essa cutscene, você consegue hackear o jogo pra você ver essa cutscene, mas até onde eu sei, não existe um registro real de que todas as bombas foram desarmadas, de que a player base conseguiu chegar na paz mundial.
Isso nunca aconteceu.
E eu acho que. Assim, eu acho que esse sentimento de meio que desafiar a lógica do jogo, ou desafiar essa questão de agressão, digamos assim, do Kojima, ele trouxe pra esse jogo. Porque todas as interações que você tem com outros jogadores são interações positivas. Porque você não tem mensagem escrita, você tem plaquinhas, no caso, que. Não é mensagem. Tipo, Dark Souls tem mensagem escrita. Você tem umas marcações no chão, que essas marcações são mensagens. Pode ter uma mensagem escrita de um jogador que não foi exatamente ele que escolheu, ele que escreveu, no caso, ele escolhe de uma lista de palavras para montar uma frase. Mas não tem essa interação direta. Você pode interagir com coisas que os jogadores deixaram no mundo. Pode ser carga, pode ser veículo, pode ser estrutura. E também plaquinhas. Placas de tipo sinalização, por exemplo. E
É,
não.
eu lembro bem do F. Stranding, que era muito legal porque em alguns momentos você encontrava uma escada que te ajudava demais em alguns momentos.
Do nada você topava com a torrinha que enche bateria dos seus equipamentos. Pô, toda vez que eu vi uma torre que enche a bateria do. Porque você chega um ponto do jogo que você pode equipar um. Tipo que um suporte para suas pernas para você ter mais, poder carregar mais peso e ter mais energia na hora de correr. Toda vez que eu via uma torre de bateria, eu falava: vamos, cacete! Vamos, time, porra! Sabe? É muito bom ter essa interação, mesmo que indireta do jogo. Ele tem muito foco nessa cooperação de todo mundo estar tá na mesma jornada para fazer os mesmos objetivos. E beleza, eu tô jogando aqui sei lá quantos anos, acho que 5, 6 anos depois que o jogo foi lançado. Eu não sei o quanto dessas placas, dessas estruturas são, sei lá, dos últimos 2 meses ou se são dos últimos 6 anos. Não sei. Mas ainda tem. Você ainda consegue sentir, mesmo que não tenha uma comunidade ativa lá fazendo as coisas, você ainda sente que passou gente ali. Passou gente
Sim.
ali, deixou alguma coisa,
E é um
justamente
jogo que, por si só, ele já traz um sentimento muito grande de solidão. Pelo menos eu sinto isso, sabe? E eu acho que você ter essa ajuda combina com a temática do jogo, que é você fazer a questão da conexão, né? Que é uma coisa muito marcante no jogo. E que fala, tipo, olha, temos que conectar algo que está perdido. Então, quando você tem as pessoas se ajudando dessa forma, você consegue trazer muita interação para o jogo. Eu acho isso realmente muito legal em Death Stranding.
Você leva os temas da história e reflete ele no gameplay, né?
Exato. Eu acho que é isso que acaba prendendo e tornando um jogo, assim, vamos falar, único. Eu não vou falar que eu sou o maior fã de Death Stranding. Realmente, quando ele lançou, eu olhei como mais um jogo estranho do Kojima.
Não deixa
Mas quando eu. Oi?
de ser. Não deixa de ser.
Não deixa de ser. Só que eu não entendi essa profundidade que o jogo tem. E pelas horas que eu joguei, tô longe do final, tô ali nas primeiras 12, 13 horas do jogo. Você já percebe isso tanto no roteiro dos personagens, na fala deles, e principalmente nas suas ações dentro da campanha, o que eu acho extremamente interessante.
Realmente, o jogo tem muito foco nisso, mas ele também, tipo, porque é engraçado que agora, depois que eu joguei, eu consigo meio que ver uma divisão muito clara entre o que era jogo, porque o Kojima tinha que fazer um jogo porque ele tem que fazer jogo. O cara, ele é claramente um diretor de cinema, só que o que ele faz é videogame. É engraçado, porque olhando em retrospecto agora, que eu acabei de terminar o jogo, dá para ver uma diferença, tipo, um corte, sabe? Muito claro no que é videogame e no que ele queria fazer. O que ele queria fazer é um filme em 3D que roda no PlayStation por horas, assim. E o que que é essa história, né? Eu vou me atropelar aqui porque, como eu já falei antes, é um jogo de 6 anos atrás. Eu acho que a maior parte das pessoas que devem estar ouvindo isso já sabem do que se trata o Death Stranding. Eu não vou. Não, desculpe, não serei didático. É a história desse garoto, desse garoto, ó. O Norman Reedus tem, já tem uns 40
esse
anos.
Esse garoto, já. É o Kratos. Garoto.
É, desse cara que... Ele é muito o herói que se nega. E tem uma parte da lenda do herói... da lenda do herói que é assim, né? O recusa do chamado. Que... Ele é a única pessoa que pode fazer... Ele é a única pessoa que pode conectar todos os pontos de rede para unir as pessoas do país da América... das Cidades Unidas. Cidades Unidas da América. Isso. Ele é a única pessoa que pode fazer isso. Ele é um herói relutante, ele não quer aceitar o chamado. E é muito forte, tipo... Eu não diria que é muito forte, porque na verdade não é muito forte, é muito estranho. Porque esse jogo ele não se explica. E, inclusive, enquanto eu tava jogando isso ontem, enquanto tava terminando o jogo, eu tava pensando, putz, eu sou o cara que, porra, eu joguei todos os Kingdom Hearts, eu fui atrás de entender a história tintim por tintim de Kingdom Hearts. Se você mencionar qualquer coisa, eu sei. Eu aceito toda a bullshit, eu sei que Kingdom Hearts é cheio de bullshit, não faz sentido nenhum lógico aquilo ali, eu adoro e, assim, eu compreendo, eu abraço, é meu. Entende? Mas a bullshit do Death Stranding eu não compreendo, eu acho idiota pra caralho, mas tudo bem, vamos pra frente, eu não entendi nada, vamos pra frente. Eu acho que eu tô me divagando demais isso aqui.
Não, tudo bem. Não, mas é... Então vamos lá pra minha parte, que é do que eu joguei esse mês.
Quando o Nascente estiver aqui, aí a gente se o público pedir, a gente faz mais, quando o Nascente estiver aqui. Sim. Mas fica aí a nota. Eu não esperava que o gameplay de Death Stranding fosse tão parecido com o gameplay do Metal Gear Solid 5. É igualzinho. Tipo, eu não esperava que eu tivesse que fazer stealth nesse jogo. Enfim, pode seguir.
Então, né, tem uma questão de stealth no jogo, realmente. Tá, o que eu ia falar? Ok, o que eu estou jogando? Fiquei pensando em Death Stranding, que vai até me perdendo aqui. Em relação ao que eu estou jogando no momento, vou ser mais sintético, joguei principalmente South of Midnight, ainda não terminei, estou perto do final. Muito bom jogo, excelente trilha sonora. E também joguei Robocop no PlayStation, que saiu aí na Plus. Tava já com vontade de jogar antes. Um shooter bem honesto, sabe? Tipo, não é aquele shooter hiperrealista, até porque a gente tá no papel do Robocop. Mas é aquele shooter que lembra videogame, sabe? Que não quer necessariamente uma fidelidade com a realidade. Que tem noção que é um jogo, basicamente. E gosto demais nisso nele. Não gosto demais. E o South of Midnight também vai nessa vibe. A história é muito boa. Só que as mecânicas dele, tudo que ele aborda, a temática que trabalha as mitologias do sul dos Estados Unidos, ela é bastante rica. E ela conversa com a realidade de uma forma que torna crível aquelas lendas que ela está contando. Então aborda diversos temas, sim. Só que ela consegue fazer isso em meio ao jogo de uma forma muito boa, sabe?
Te perguntar, você saiu desse jogo curtindo o folclore dessa área aí, ou... Como é que é?
Cara, não vou falar que nossa, morrendo de paixão. Não, é curioso.
Porque, se não me engano, quando anunciaram esse jogo, deram um belo foco naquela apresentação.
Folclore. O sul dos Estados Unidos é uma região que é muito marcada pela questão da escravidão, né?
Uhum.
Então vai trabalhar essa questão da escravidão, vai trabalhar os traumas que afetaram as pessoas que viviam no passado, as crenças delas, e trabalha de forma interessante, traz criaturas interessantes, criaturas míticas legais de você ver. Então, é muito curioso, principalmente, eu acredito, porque a gente não tem um contato muito grande com isso no dia a dia, porque é uma coisa mais localizada. Mas eu acho que seria bem equivalente a fazer um jogo mais pesado ou mais realista focando no folclore brasileiro, por exemplo.
Putz, isso aí,
E
né?
é
O dia que a gente
extremamente rico também, sabe? Então
tiver. É,
é.
o dia que a gente tiver The Witcher brasileiro com um boitatá sendo uma serpente gigante de fogo vai ser pica.
Sim. Mas é. Eu acho que é isso, gente. Só esses dois. No episódio de hoje, eu acho que a gente vai ficando por aqui.
Desculpa, eu falei demais de Death Stranding.
Espero muito que vocês tenham curtido. Não, mas é legal falar assim, entrar em detalhes sobre esses jogos. Mas essa
Ah,
Stranding.
assim, só um aviso de utilidade pública. Se você for jogar Death Stranding e você achar uma corda em algum lugar, ou você botar uma estaca para você descer em algum lugar, fazer rapel, etc, etc, vira pro lado ao contrário que você quer jogar a corda, por favor. Porque a quantidade de vezes que eu vi um pino de corda num lugar que eu precisava subir. E a corda tava do lado de cima, o filho da puta foi lá, subiu o bagulho e jogou a corda pro negócio, não jogou a corda pra baixo. Meu amigo, por favor, jogue a corda pra baixo. Ajude seu amiguinho.
Não, mas é isso aí, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na nossa divulgação. É, nos sigam nas redes sociais. E é isso aí. Algum recado, Sabaki?
Eu acho que eu dei meu recado já. Joguei a corda pra trás.
Tá certo, então, gente. Ah, e claro, acessem nosso site www.omegascópio.com.br. Tenho assim quase certeza que vocês vão curtir demais. Então, acessem lá e deem uma olhada.
Será que
Mas
semana que vem a gente não vai precisar gravar de notícia? Vamos descobrir.
vamos descobrir. Tomara que não. É bizarro isso, é muito bizarro, mas tomara que a semana que vem. É Páscoa, gente. A gente tá gravando pré-Páscoa, então tomara que semana que vem seja mais tranquilinho, né? Digamos assim. Mas bom, gente, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.
Falou, valeu.